Todos os esforços para estetizar a política convergem para um ponto. Esse ponto é a guerra. A guerra, e somente a guerra, permite dar um objetivo aos grandes movimentos de massa, preservando ao mesmo tempo as relações de produção existentes. Eis como o fenômeno pode ser formulado do ponto de vista político. Do ponto de vista técnico, sua formulação é a seguinte: somente a guerra permite mobilizar em sua totalidade os meios técnicos do presente, preservando, no entanto, as relações atuais de produção. Na parte final do texto, Walter Benjamin diz o seguinte: o fascismo se coloca perante a sociedade alemã como uma esfinge. A esfinge é uma figura mítica que remonta a milênios atrás em várias culturas antigas, que mistura corpos de animais com uma cabeça humana. No Egito, nós temos até mesmo uma esfinge gigantesca lá junto às pirâmides, que é formada por um corpo de um felino, um leão, e uma cabeça humana. Em uma história mítica entre os gregos, dois deuses convocaram uma esfinge lá do Oriente e colocaram em um dado lugar da Grécia, onde muitos viajantes passavam, a fim de que essa esfinge, parte animal, parte humana, pudesse desafiar os viajantes que quisessem seguir viagem para o interior da Grécia. E aí, segundo essa história grega, a esfinge que ficava lá nessa passagem, né, nesse caminho, quando se aproximava um viajante, a esfinge perguntava: ó caminhante, se vós quereis seguir viagem, então tereis que solucionar o enigma que eu lhe apresentarei. Do contrário, você perecerá aqui mesmo. Então a lenda diz que a esfinge fazia uma pergunta, uma charada, né? Dizia mais ou menos assim: responda-me então, viajante, o que tem quatro patas durante a manhã que caminha com duas pernas ao meio-dia e quando anoitece anda com três? Diga-me, ó caminhante, ou eu te devorarei. Então a esfinge, né, com aquelas feições atemorizadoras, né, se impõe ao viajante, né? Então, se o viajante não respondesse corretamente esse enigma, a esfinge ia lá e devorava, aniquilava, né? Basicamente, quando Benjamin diz que o fascismo que está germinando nos subúrbios da Alemanha, que começa a querer sair do submundo, da penumbra, para ganhar a luz do dia, se apresenta historicamente perante os alemães como essa esfinge, que deve ter o seu mistério decifrado antes que seja tarde demais e a esfinge possa devorar as vidas dos alemães. Patrícia lembrou aqui a fórmula dita pela esfinge, né? Decifra-me ou te devorarei. Exatamente. Então, Benjamin usa essa imagem, essa metáfora, dizendo: olha, nós temos que decifrar essa esfinge, do contrário, ela nos devorará. E qual é a proposta, então, que ele apresenta para os alemães, a fim de que o fascismo possa ser contido, neutralizado, derrotado? Ele diz: é necessário que não se utilize o amor, porque não cabe nessas circunstâncias contra esses homens obstinados pela guerra, que não têm a menor responsabilidade humana perante a vida de milhares de famílias e que querem a todo custo sacrificar a vida humana por um delírio belicista. É necessário derrotá-los. Mas derrotá-los como? Com os mesmos meios que eles pretendem impor o seu regime autoritário? Ele diz: não. É necessário mobilizar todas as forças da inteligência. Torna-se importante se valer das mais variadas linguagens à nossa disposição: linguagem discursiva, escrita, oral, mas também linguagens imagéticas, pinturas, utilizar-se da rádio, do cinema, que seja, do teatro, em suma, das várias possibilidades de expressão do ser humano, para lançar luz sobre esses germes que se proliferavam como células paramilitares, como facções, como seitas de fanáticos que se organizavam na calada da noite e queriam inclusive dar golpes de Estado. Era preciso então mobilizar as inteligências, os artistas, os seres humanos comuns, as famílias, para que por meio da linguagem, por meio da inteligência, se mostrasse a falácia que era o discurso fascista alemão, que conclamava o povo que não existia, porque a sociedade estava fragmentada, para guerrear e fazer a guerra que não beneficiava a classe operária e beneficiava os senhores da guerra, a burguesia. A saída, portanto, para Benjamin era construir uma consciência entre os grupos das classes oprimidas, das classes exploradas, a fim de que esses grupos adquirissem a consciência de que a guerra não era o que viria ou que poderia vir em seguida, mas era o que era imposto a eles no cotidiano, na medida em que eles eram obrigados a venderem a sua força de trabalho para receberem seus parcos salários. A guerra era o próprio capitalismo que queria impor e que impunha, por vários meios possíveis e inventados, inclusive por meio de um estado de exceção, um tipo de sociedade que só beneficiava a uma pequena parcela da sociedade, enquanto as massas eram depauperizadas. Por meio da linguagem, da razão, da articulação política, então, a sociedade, ou parte importante da sociedade alemã, deveria assumir a responsabilidade de não fazer a guerra da burguesia para lavar o solo com o sangue dos jovens, alimentando a máquina de guerra que faria com que os senhores, os magnatas da guerra, lucrassem com o sacrifício humano. Mas, pelo contrário, se negasse a esse discurso nazista, fascista, e fizessem a guerra civil contra os fascistas, a guerra civil contra os burgueses, a guerra civil contra esses fanáticos. Mas uma guerra civil que não tinha por objetivo causar uma hecatombe, um genocídio, mas que era uma resposta, a única possibilidade de evitar o pior, que seria a barbárie. Os fascistas estavam encaminhando a sociedade alemã como um todo para a barbárie. E Benjamin advertiu que a única forma de parar esse processo era decifrar esse enigma, convertendo as forças produtivas e revolucionárias em agentes de uma guerra civil que tinha o propósito de parar a ascensão disso que resultaria numa barbárie. Mas ao mesmo tempo, essa guerra civil teria o propósito de reorganizar as relações de produção de modo a colocar os meios de produção ao serviço dos trabalhadores e não manter os meios de produção para o benefício tão somente dos burgueses. O que Benjamin propunha, portanto, era uma dupla saída: impedir a ascensão do fascismo, que fatalmente levaria à barbárie, o que infelizmente a história demonstrou que ele estava certo nesse seu prognóstico, realizado muito cedo. E por outra parte, essa mesma guerra civil teria o propósito de, se não eliminar ou superar as contradições capitalistas que criavam a crise e que perpetuavam a crise social, que resultava perniciosa para as massas de trabalhadores, pelo menos atenuasse essas contradições, pelo menos solucionasse alguns problemas mais urgentes, para que as mães de família não morressem de fome, para que as crianças não morressem por inanição, para que os jovens não fossem sacrificados na guerra antes de conhecerem as cores da vida. É assim que Walter Benjamin conclui o seu texto, de uma forma assim, até mesmo, como vou dizer, até mesmo comovente, né? Ele é duro, ele é grave, mas ele é comovente. Algo que ele não encontra nos textos dos ex-combatentes, que só louvam a guerra sem apresentar uma única justificativa digna para legitimar um sacrifício humano como uma nova guerra mundial. Benjamin fala da guerra civil, mas como a única possibilidade de barrar isso que resultaria numa barbárie. A única possibilidade de tentar conferir um novo fôlego, uma nova esperança para as classes exploradas que viviam sob a égide da burguesia alemã. Ele diz assim: a Alemanha não pode aspirar a nenhum futuro antes de destruir os traços de Medusa da figura que vem ao seu encontro. Destruí-los? Talvez apenas torná-los menos rígidos. Isso não significa agir pela exortação e pelo amor, que não cabem aqui, nem preparar o caminho para argumentadores e para os especialistas da persuasão. Significa, sim, dirigir todas as luzes da linguagem e da razão para iluminar aquela vivência primordial de cuja surda escuridão a mística da morte universal rasteja com as suas mil patas repugnantes em direção à luz do dia. A guerra que esse clarão ilumina não é nem a guerra eterna que os novos alemães invocam, nem a última com que se entusiasmam os pacifistas. Na realidade, é apenas isto: a única, terrível e derradeira oportunidade de corrigir a incapacidade dos povos para ordenar suas relações mútuas segundo o modelo das suas relações com a natureza através da técnica. Se o corretivo falhar, milhões de corpos humanos serão despedaçados pelo gás e pelo aço, porque eles o serão inevitavelmente. E nem mesmo os habituês dos assustadores poderes quitônicos que guardam seus clajes em mochilas de campanha viverão um décimo do que é prometido pela natureza a seus filhos menos curiosos e mais sensatos, que não manejam a técnica como um fetiche do holocausto, mas como uma chave para a felicidade. Estes darão uma prova de sua sensatez quando se recusarem a ver na próxima guerra um episódio mágico e quando descobrirem nela a imagem do cotidiano. E com essa descoberta, estarão prontos a transformá-la em guerra civil. Mágica marxista, a única altura de desfazer esse sinistro feitiço da guerra. conclui Walter Benjamin esse texto de 1930 sobre as teorias do fascismo alemão.